Podcast com Morangos.
O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar.
O antes e o depois dos Morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados.
Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades.
E agora, já aqui mudando um bocadinho de foco nessa daqui da conversa, mas pegando nessa parte final, como é que era a equipa em relação a vocês sugerirem coisas, quer para o guião, quer para as gravações? Aceitavam de bom grado ou um bocadinho mais...
Da equipa
técnica, ou seja, sim, a equipa de filmagem, se aceitavam de bom grado os atores proporem coisas, quer para as suas próprias personagens, quer para o texto, quer para a forma, sim, de realização, aceitavam isso na boa ou se era um bocadinho mais...
Com mais confiança tinham em nós, mais à vontade se sentiam com isso. E se percebessem que normalmente as nossas sugestões resultavam em algo positivo, ainda mais. Comigo era de uma facilidade gigante. Normalmente havia mesmo muita facilidade de discussão, de eu propor coisas à equipa. Eu lembro perfeitamente, olha, há uma cena que eu fiz com a Marta Fayal, em que era uma cena muito emocional, em que eu pedi à equipa se era possível, na altura era a Patrícia Sequeira que estava a realizar, se era possível nós fazermos aquela cena toda num take. Porque era uma cena muito emocional e eu acho que iria-se perder alguma coisa se tivéssemos de fazer dois. E eu senti uma energia como nunca tinha sentido na equipa até aquele momento. Estávamos a gravar em Troia, à noite, uma equipa gigante, já era tarde. A preparação para a cena levou muito mais tempo que o normal, da Patrícia a falar com os técnicos, a preparação das câmaras, e de repente fez-se um silêncio gigante. Eu mesmo fiz, tipo, de repente, porque tínhamos todos aquele objetivo de gravar tudo aquilo no take. E foi incrível, mas havia-se à vontade com a equipa técnica.
E assim, tu procuravas então,
eu sim,
sempre
eu
adoro, possível.
Ainda hoje, ainda nestes morangos, eu sei que já lá vamos, mas é igual.
Isso é muito fixe. Então, falando agora aqui desta primeira passagem pelos morangos e cingindo apenas a isto, o que é que os morangos trouxeram à tua vida? O que é que os morangos... Em que é que a tua vida mudou a seguir aos morangos, a seguir a 2006?
Mudou radicalmente, mudou mesmo radicalmente. Teve uma influência gigante na minha vida, isso estaria a mentir. Qualquer um que se tenha feito parte do elenco fixo dos morangos.
A nível pessoal e profissional? Mais profissional?
A nível pessoal e profissional também, porque, por exemplo, Quando eu fui viver para os Estados Unidos e eu só consegui o green card, que é o visto de residente, que é quase como ser um cidadão americano, que é uma coisa muito difícil mesmo de se ter. Eu só consegui porque tinha um portfólio gigante de artigos de imprensa daquilo pelo que eu fiz nos morangos. Portanto, se eu não tivesse feito os morangos, eu não tinha tido a possibilidade de ter o green card e não teria ficado 6 anos... nos Estados Unidos, ilegal. Eu estava legal nos Estados Unidos, mas muita gente ficaria, claro. E estava lá. E eu tivesse a possibilidade de trabalhar legalmente nos Estados Unidos como ator, de poder fazer uma vida normal, mesmo fazer o que tivesse que fazer, como se fosse um cidadão, graças aos morangos. Portanto, os morangos afetam a minha vida de uma forma muito, muito importante.
Ainda antes de passarmos aqui aos novos morangos, vou-te fazer aqui mais uma pergunta. Acho que já percebeste que eu também gosto muito deste mundo de Hollywood e sou apenas um curioso desta questão das gravações e das artes, mas uma das coisas que eu acho muita piada é ver, por exemplo, e acho que também já falei aqui disto no podcast, já não lembro com quem é o certo, é ver atores com receio de ficarem agarrados a uma só personagem. Ou seja, o Daniel Radcliffe vai ser para sempre o Harry Potter, o Matt LeBlanc vai ser para sempre o Joey Tribbiani, há aqui muitos outros exemplos. Tu vais ser sempre o Chromium, independentemente de tudo o que faças, acho que isso já é ponto assente. Como é que tu lidas com isso?
Eu tive que aprender a lidar com isso, tive que aprender a aceitar isso e perceber que isso não é necessariamente um problema para a minha carreira de ator. Eu estaria mais preocupado, sinceramente, se isso fosse uma forma de representar que eu tivesse. Em qualquer coisa que eu fizesse, eu tinha este tipo de representação, ou usava sempre as mesmas ferramentas, os mesmos comportamentos, as personagens fossem muito parecidas umas com as outras. Como não é o caso, eu estou mais descansado. É mesmo uma questão, e já se percebeu que eu faço outros personagens. Antes de fazer os Morangos Novos, estive na Lua de Mel a fazer um vilão que nada tinha a ver com qualquer outra personagem que eu tivesse feito. Portanto, pá, eu já me preocupei muito com isso, agora não me veio preocupar. Isso é outra questão que as redes também nos permitem. As redes permitem-nos mostrar outros lados que normalmente as pessoas não conhecem. Eu acho que mesmo por parte dos produtores, quem contrata, e agora também com estes novos anos, apesar de ser a mesma personagem, estão a ver um tipo de representação diferente, já conseguem ver pelas minhas redes ou mesmo por esse trabalho que fiz na Lua de Mel ou mesmo pelos Novos Morangos, que há aqui um tipo de representação que não está presa a uma personagem, que pode ir para qualquer lado. Por isso, já estive muito mais preocupado com isso do que tu. Estou mesmo em paz com isso.
Perfeito. Ainda que então aos Novos Morangos, como é que foi a experiência de gravar estes Novos Morangos? Estas temporadas que já gravaste?
É pá, quando me disseram em que formato é que iria ser gravado, eu fiquei mesmo contente. Como ator, ter a possibilidade de gravar algo com tanta qualidade no nosso país. Eu fui lá para fora para ter esta possibilidade e estou a ter esta experiência aqui em Portugal. Com uma equipa técnica, pá, incrível. Mesmo a possibilidade de revisitar um personagem feito há 20 anos, pá, é quase, eu não me querendo comparar, porque é incomparável e não tem nada a ver, mas é só para as pessoas terem mais ou menos noção. Nós já vimos o Joker representado de 10 mil maneiras diferentes, muitas maneiras diferentes. Já vimos o Jack Nicholson, o Heath Ledger e o Joaquin Phoenix. E nunca vimos um Joker tão humanizado como o vimos com o Joaquin Phoenix. Eu sinto isso à minha maneira, sem me querer comparar, obviamente, mas sinto isso com o Chromium, que está muito mais humanizado. E poder ter essa possibilidade de pegar uma personagem que era mais caricaturizada e que eu adorava e adorei fazer e humanizá-lo, foi mesmo uma experiência incrível e dão-me essa possibilidade, mesmo tecnicamente, eu tenho a possibilidade de ter um grande plano em cima de mim, não estás habituado a ver isso em novelas, ter um grande plano em cima de mim em que tudo o que eu estou a sentir e a pensar se lê, porque é só os meus olhos, se não houver vida interna, em vida interior, naquele personagem, as pessoas não vão sentir, e estão-me a dar a permitir isso.
Mas isso é fácil de se fazer? E simplesmente os planos não favoreciam esse tipo de ações, ou é mérito muito do ator que está a
fazer? Acho que é muito difícil. É muito difícil. Os planos são dos mais, para mim, são dos mais, para mim, e acho que para qualquer ator, são dos mais difíceis, porque exigem mesmo que tu saibas perfeitamente o que é que estás a fazer ali naquela cena e teres a capacidade de não te deixares afetar pela câmara. É quase como se a câmara não está, mas não está. Tu sabes que a câmara está ali, mas não afeta a tua vulnerabilidade. São das cenas mais difíceis, mas eu também gosto delas por serem tão desafiantes e permitirem mostrar esta quase a alma da personagem.
E foi fácil recuperar o cromo?
Foi. É verdade.
Mais
foi
fácil do que tu pensavas?
Mais fácil do que eu pensava, porque eu não quis nunca. Eu não fui ver os Morangos Antigos.
Ok.
Sério?
Já
vi tantas vezes, também não precisava de ir lá, está no meu subconsciente. Porque eu não queria chegar lá através dos tiques.
Ok.
Não era esse o objetivo, o recuperar os tiques do crómio. Porque eu já os vi tantas vezes, era mesmo recuperar a alma. E percebi que era fácil isso. É um personagem que eu tenho uma empatia muito grande e curiosidade também. Isso é, eu acho que o que despoleta a vida num ator é tipo, tu vês que ele está a adorar conhecer a personagem. E eu estou a adorar ver o Chromium nestas circunstâncias ou noutras circunstâncias mais leves, agora nestas são mais pesadas, mas estou a adorar testá-lo. Percebes? E está a ser fácil, de certa forma, difícil, são cenas complicadas, mas fácil até para mim recuperar.
Então o que é que custou mais ao longo deste período de gravações?
O que
é que custou mais? Se é que custou alguma coisa, a nível da tua representação?
Não sei mesmo. Eu acho que é sempre aquela barra que tu te metes a ti próprio como ator, de o quão verdadeiro tu podes ser, o quão comprometido com a cena tu consegues ser. Porque para mim, o mais interessante, e isto é algo que tenho vindo a descobrir, na vida de um personagem são os pensamentos. Uhum. Se os pensamentos tiverem tanta liberdade como as tuas ações, se tu te permitires, tu neste momento estás a pensar, o que é que eu vou perguntar a seguir, ok, deixa ver, a câmara está ali, está ligada, ninguém está a saber o que é que tu estás a pensar, sim, ninguém sabe o que é que tu estás a pensar. Se a personagem tiver essa verdade, entendes, no momento em que está a pensar como uma pessoa, é o auge da representação de um ator. Uhum. E pá, acho que isso é que é o mais desafiante, porque há sempre essa barra, pode sempre aumentar, porque esta vida interna, até se tornar igual ou imitar a vida do dia-a-dia, é muito difícil, porque pá, tu estás a pensar, ok, tenho que dizer isto a seguir, tenho esta fala para dizer, tem esta marcação para fazer, tu conseguires abstrair-te destas cenas todas e dares esta liberdade de pensamento à personagem é uma das coisas mais difíceis, mas é isso também, acho que é mesmo interessante.
E quando te fizeram o convite, qual é que foi a tua reação? Foi do género, bora, ou por outro lado, vou estar mexendo numa coisa que correu muito bem?
Não foi tanto por aí, foi mesmo, eu já disse isso noutras entrevistas, eu tinha feito as pazes há pouco tempo com o Crómio. Uhum. E quando me fizeram o convite foi interessante porque eu tinha feito as pazes. Então se eu fiz as pazes, tem que estar uhum. coração aberto. Queria era saber em que moldes, porque eu não, acho que não faria sentido repetir os morangos, eu voltar à mesma personagem no mesmo formato.
300 episódios, todos os dias.
Agora, quando me explicaram em que formato é que iria ser, foi, disse logo que sim, claro.
E houve aqui uma certa preocupação em atender às expectativas das pessoas?
Não.
Não pensaste nisso?
Não.
Ok.
Não pensei nisso, iria-me afetar, sei lá, se as pessoas dissessem, tipo, isto pá, não tem nada a ver com o Crómio, iria-me afetar, mas como não senti isso até agora, não pensei nisso, porque acho que isso não interfere na minha criatividade, só me ia castrar, eu tenho é que pensar em coisas que estimulem a minha criatividade.
Claro, eu sou 100% a favor disso, atenção, sim, mas sim, podia-te ter passado
não,
por isso.
Não, porque eu não quero poluir o meu processo com isso.
Não, é espetacular tu conseguiste abstrair disso e epá, acho
mas
que isso é
poderia ser um medo, se eu tivesse, inconsciente.
Era só mesmo a curiosidade, era só saber mesmo se terias isso. E foi bom voltar a contracenar com a Rita Pereira, com o Pedro Teixeira, com o Cifrão.
Sim. Aliás, quando eu voltei a ver a Rita na festa, na gala da TVI, quando foi feita a apresentação dos morangos e que eu entrei em palco com ela, foi muito fixe a cumplicidade que nós tivemos. Estás a ver, já não estávamos juntos há muito tempo, tivemos ali um momento, ia ser a apresentação também dos desserts. Uhum. A Rita estava muito emocionada e acho que aquilo que ela partilhou comigo antes de entrarmos, a forma como nós demos a mão, antes de entrarmos e a forma como ela se vulnerabilizou comigo, só o poderia ter feito com alguém que acompanhou aquele processo todo há muitos anos atrás. Isso não se consegue assim facilmente. E é essa. É quase como, sabes, tu vais olhar sempre para os teus colegas da primária e do ciclo como aqueles para que te conhecem o mais. Quando tu eras mais cru, mais a essência, eu também conheço assim a Rita e o Pedro e o Cifrão e o Vintém, e eles conhecem-me assim. Então é quase como, ok, pá, aqui não há merdas. Desculpa dizer a
situação. Ah, está à vontade, isso é que temos de
aqui não há merdas. Somos mesmo, podemos ser nós. Uhum. E sentiu-se essa facilidade, por isso foi muito giro. É engraçado porque a Rita vai construindo uma personalidade, não é? Também claro. que se possa, que é permita defender da visibilidade que ela tem, mas quando está comigo, apá, isso desaparece, e eu gosto disso, eu fico grato por isso, porque eu vejo a Rita sem defesas comigo.
E vocês que tinham pontos de comparação com as personagens de há 16 anos, vocês procuravam, de certa forma, ajudar-se uns aos outros a nível de representação do género. Olha, o Simão, há 16 anos, faria isto, ou teria esta, agiria desta, ou falaria desta forma, por exemplo. Houve essa preocupação
não,
uns com os outros?
Não,
ou
procuravam não a nível separar. De comportamento. Okay. Não, de, não, nunca, nunca dissemos isso, mas foi mesmo o de usufruirmos das cenas. Tínhamos esse diferenciador, esse elemento diferenciador, que estávamos a recuperar uma dinâmica que já existia há 20 anos atrás. Como é que ela é agora? Como atores, isso era brutal sentir. Uhum. E o Crómio e a Soraya tiveram cenas muito engraçadas na altura. Isto, acho que nesta temporada são as cenas mais leves, mais engraçadas, são do Crómio com a Soraya. Porque vai buscar mesmo o lado infantil, adolescente, de cada um deles.
Sim,
e
verdade.
Isso foi muito interessante também ver na personagem.
Se bem que o Crómio, ainda não vi a segunda temporada toda, mas o Crómio parece estar neste momento muito mais calmo e ponderado e menos estressado do que era antes, porque a ideia que eu tenho do Crómio na segunda e na terceira temporada é que o Crómio era muito nervoso, queria fazer tudo bem e tudo não sei o quê. Aqui sinto o Crómio nervoso na mesma, mas fruto também aqui da maturidade
e da posição,
mais calmo também. Saber, muitas vezes ele que acalma a Soraya, quando se calhar, quando eram adolescentes, se calhar isso não acontecia com tanta frequência.
Exatamente.
Mas isso também, lá está, isso, acho que isso é o crescimento natural de uma pessoa e, sim, consequentemente, de uma personagem.
Sim. Como outras vezes é que tu não vês, pá, no círculo de amigos, aquele que era o palhaço, de repente tu vês, eu sou doutor. Sou doutor, agora já sai com a sua gravatinha, o seu casaquinho, a mala, e tu olhas para o gajo que no ciclo era o palhaço. De repente, pá, assuma que, e acho que é isso que acontece com o...
E tenho certeza que tu também já passaste por isto. Eu às vezes, eu neste momento tenho 26 anos, portanto, já estou a entrar naquele limiar de idade em que muitos dos meus amigos, e até eu, já começamos a pensar em casar, ter filhos, etc. E eu ainda hoje penso, olho para eles e penso, este gajo um dia vai ser pai. Este palhaço um dia vai ser
sim,
pai.
Sim,
epá,
sim,
isso
sim.
É muito giro. E lá está, é isso que estavas a falar. É um bocadinho ir ao encontro daquilo que estavas a dizer agora.
Mesmo.
Isto é mesmo uma curiosidade minha, porque ainda não tivemos aqui ninguém dos Novos Morangos. Acabas por ser a primeira pessoa a vir que gravou agora estes Novos Morangos.
Mas estão todos ali lá fora à espera.
Então podem entrar. diz-me uma coisa. Especialmente tu, e hei de fazer a mesma questão, se proporcionar ao Pedro, à Rita e ao Cifrão, especialmente estes três, procuraste, de certa forma, contribuir para a escrita da tua personagem?
Sim.
Disseste como é que imaginavas o Crómio 16 anos depois?
Sim, e conversei mesmo com o guionista.
Okay.
Nós tivemos muito conversas antes do lançamento, enquanto ainda estava... Acho que ele já, não sei se já tinha terminado mesmo o processo de escrita, mas discutimos algumas coisas sobre a personagem, porque ele também estava a recuperar, o guionista e a guionista, o André e a Maria João Mira, o André Ramalho e a Maria João Mira. Mas, pá, yeah, houve esse espaço para discutirmos essa evolução da personagem. Acho que não foi feito com muito mais personagens, mas não há esses, não há uns poucos, mas sim.
E o Crómio está então exatamente como tu imaginavas, ou aqui há algumas coisas que tu ainda acrescentarias?
Não, eu imaginava, aliás, como o Crómio acabou, ele foi para um acampamento hippie.
Verdade.
O Crómio agora, se estivesse a fazer rituais, se tivesse, como é que se chama agora aquela seita que apareceu há pouco tempo, aí com caraças, mas até apareceu nas notícias, o Crómio podia estar numa seita, ter criado uma, pá, ele era todo idealista. Podia ter virado para aí, ou podia de repente ter batido tipo, com a cabeça assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Deixa-me voltar para a minha paixão, que é a química, e ter chegado, não diria a um Nobel da Química, mas diria ser professor de Química numa faculdade de renome. Mas eu vejo mesmo isto também acontecer, porque a passagem de valores era algo que estava sempre muito presente no Crómio. Ele interessava-se mesmo pelos valores humanos. E eu consigo ver ele apaixonar-se por ser um professor e um diretor,
pelo
ensino, por conseguir passar esses valores aos jovens e ter dificuldade em fazê-los com o filho. mas consigo ver e acreditar mesmo nesta, neste, não é desfecho, mas nesta opção.
Uhum.
Foi para mim, foi uma opção completamente credível.
Espetáculo. E acho que há aqui um... Agora falaste em novela da química, e uma coisa que eu sempre imaginei foi um crossover de Morangos com Açúcar com Teoria de Big Bang.
Que o
Chrome fazia, era amigo do Sheldon, era amigo do, era dos possível. Amigos todos. Era incrível.
Era possível. Adorava.
Era espetacular.
Era brutal. Faz a proposta.
Vou fazer a proposta a Hollywood, da Netflix. olha, e diz uma coisa. Uma pergunta que eu devia ter feito quando estávamos a falar dos morangos antigos, mas que aproveito para fazer agora, já para servir de ligação à segunda pergunta. Os atores mais velhos, quando tu gravavas os morangos, temporadas 2 e 3, procuravam ajudar-te, ou ajudar os mais novos, com pequenas questões da representação?
Talvez. Eu se calhar, em relação a mim, não senti tanto isso, porque já era dos que tinha mais formação. Uhum. E lembro perfeitamente até de sentir esse desfrute de estar a contracenar com alguém que tinha formação, tipo um ator mais velho, e de termos mesmo prazer por parte do Guilherme Filipe,
uhum.
que fazia... Ele
já teve cá.
E falou nas nossas cenas.
Falou,
e eu fui vê-las. E havia esse prazer extra, tipo, portanto, meu muito mais, porque estava a trabalhar com um ator como o Guilherme. E o Guilherme também sentia esse prazer em contracenar comigo. Da minha parte, não senti isso dos atores, tipo assim. Senti foi mais. Mas sempre que houvesse alguma sugestão, pá, eu sou aquele gajo que tem zero problemas em aceitar uma... Tenho, aliás, antes pelo contrário, se me ajudar, estou ouvidos abertos.
Esta pergunta foi só um preâmbulo para a pergunta seguinte.
Sim.
Tu procuraste ser essa voz preocupada com os novos morangos?
Sim,
com os mais pequenos?
Sim, principalmente que eles nunca sentissem, pá, que eu me vi... Porque eu quis mesmo que eles percebessem que eu olho para eles com a admiração e a curiosidade que olho para os atores mais velhos. Até olho de outra forma, porque vejo características neles, pá, que já são fruto de uma geração.
Uhum.
Estes atores mais velhos, quando eram da idade deles, nós não tínhamos estas qualidades interpretativas que eles têm. Portanto, pá, isto é fruto dos exemplos que eles têm, das referências que eles têm na vida deles. Já têm referências na ficção nacional e estrangeira também, obviamente, deste tipo de representação. Nós não tínhamos isto há uns anos atrás.
Sim, completamente. A oferta era completamente diferente. A oferta
para
de
mim,
preparação, de formação. De formação mesmo.
Para mim é brutal, meu. Eu ter esta oportunidade de... Eu adoro este tipo de representação. É tudo muito real.
Uhum.
Então eu olho para eles com essa... Eu queria que eles sentissem que eu vi-os assim,
uhum.
que não estava ali agora, vou-vos ensinar como é que isto se faz, como é que se representa. Não, eu queria que eles sentissem que eu estava ali, tipo, com toda a admiração por eles e respeito por eles, e sentiram. E daí ter havido muita química entre nós, e mesmo com o próprio Cláudio, uhum. Cláudio Castro. Epá, não é da minha família, mas houve mesmo uma química gigante entre nós. Nós adorávamos contribuir sempre com ideias para a cena. Tanto ele como
eu já disse aqui, portanto estou à vontade para repetir, o Cláudio Castro faz a minha personagem favorita dos Novos Morangos.
Okay.
Epá, é uma leviandade, uma boa disposição, uma genuinidade naquilo que ele transmite, que é impossível.
Eu adoro o Cláudio,
está mesmo muito bem. É impossível uma pessoa não gostar. Espetacular. Uma questão aqui que estes morangos também acontece, também fazem, à semelhança daquilo que os morangos das 9 temporadas também fizeram, é trazer à tona uma data de temas fraturantes da sociedade.
Uhum.
É essa preocupação de falar nestes morangos, e estamos a falar de 10 episódios da primeira temporada, eu não vi todos da segunda, mas acredito que vão bater um bocadinho na mesma tecla, mas temos aqui a questão do body shaming, a questão de... De desvalorização de pessoas por serem de classes sociais um bocadinho diferentes, temos aqui a questão de homossexualidade, enfim, temos N questões a serem faladas. quão importante é este tipo de conteúdo juvenil, infantil ou juvenil, se podemos caracterizar assim, abordar estes temas de uma forma mais natural, de uma forma mais pedagógica.
É mesmo muito importante. E que o ponto de vista que sobressaia seja sempre o da responsabilização e o do, para sermos cada vez mais uma sociedade melhor. E acho que sai-se destes episódios com essa consciência, penso eu, que há sempre esse cuidado. Porque quando tens algo, um produto que as pessoas, que se torna referência e que as pessoas querem imitar, é bom que tu dês as melhores referências. Podes, obviamente, porque é um produto artístico, mostrares para conseguires ver o lado, o que tu queres ensinar à sociedade, tens que mostrar o lado mau.
Uhum, claro.
Também. Sem isso, sem o lado mau, não consegues ver o que queres mostrar às pessoas. Portanto, as pessoas têm que perceber que chegam ao fim de um episódio, que não temos essa responsabilidade, não somos um produto didático, não é isso. Mas acho que vive aqui, sim, acho que se sente isso no final, valoriza-se a humanidade das pessoas, o respeito pelo próximo, valoriza-se isso, e quem é assim distingue-se na série, acaba por ganhar com isso, como pessoa. Acho que temos esse, é muito importante mesmo, nós termos esse papel, e acho que o estamos a cumprir.
E de uma forma geral, olhando para o período de 2004 até 2023, que ainda estamos a gravar isto no início de 2024, mas de que forma é que os Morangos com Açúcar impactaram a ficção nacional?
De uma forma gigante, porque a quantidade de atores que agora são caras
protagonistas
da televisão nacional, a maior parte, 80%, 70%, vieram dos Morangos.
Esta geração. Eu já disse que um dia vou fazer esse estudo.
Então, mas é, esta geração, tudo da minha série, meu Deus, a quantidade da segunda temporada e da terceira temporada e da primeira.
Uhum.
A primeira, a segunda e a terceira, e depois a quarta também tem ali bastantes, mas lançaram assim uma série. Jéssica Ataíde, Mariana Monteiro, Pedro Teixeira, Rita Pereira, Helena Costa, Diana Chaves, não paras, meu. É uma série delas, portanto, sim, mudaram mesmo a face da ficção nacional.
Arrependeste algum dia de ter feito o Chrome?
Não.
Voltavas
tudo. Eu não me arrependo muito das, não me arrependo dessas coisas, não, antes pelo contrário, foi o Chrome, nunca me arrependo, posso me arrepender de outras coisas, mas do Chrome nunca, teve um impacto tão grande na minha vida, e claro, também teve dissabores, trouxe-me dissabores, mas pá, é muito mais
superou,
positivo,
claro,
aquilo que me trouxe do que os dissabores que me trouxe.
E que imagem é que achas que o Chrome deixa nas pessoas, ou deixou nas pessoas? Sobretudo naquela fase inicial.
Eu acho muito interessante, no outro dia tive uma amiga que me disse isso. Eu acho que todos nós temos um bocadinho de crómio. E por isso é que há esta empatia para com a personagem. Eu acho que foi isso que ficou da personagem. Todos têm um bocadinho de crómio. Um está mais limado, mas todos têm estas inseguranças.
Uhum.
Não é? Têm muito medo de se expor tal e qual como são e que as pessoas os rejeitem.
Uhum.
E é isso que faz as pessoas, seja quem for, mesmo que este gajo é um totó, mas há ali uma empatia com, sim, eu por dentro também me sinto, também tenho necessidade de aprovação.
Uhum.
Portanto, acho que quase toda a gente identifica, de certa forma, um bocadinho deles próprios com aquela personagem.
Também acho que sim, concordo com isso. Já estamos a entrar aqui na fase final da entrevista. Vamos só fazer aqui um jogo de perguntas e respostas rápidas.
Meu Deus, eu sou péssimo nesse jogo.
Não és. Só faz-te bem, de certeza. Vamos começar com uma pergunta simples. E aqui podes abranger qualquer capítulo de Morangos com Açúcar ao longo da tua vida. Ou seja, desde a segunda e terceira temporada, até mesmo os teatros, agora a nova temporada, as novas séries, aliás. O que é que foi mais desafiante para ti ao interpretares o Chrome?
Foi mais desafiante, foi mesmo o sentir, não propriamente, não foi desafiante, o processo de ato. ator, da construção do personagem, foi mais desafiante a parte externa, o que se passava cá fora. A abordagem, a abordagem naquela altura foi muito complicada, teve situações mesmo que acabaram por me fazer sentir, levaram-me a ter pânico de situações, de estar em espaços públicos.
Então foi a abordagem assim mais inusitada que já tiveste?
Já aconteceu algumas vezes, mas foi no Colombo, quando um grupo de 12 homens pegaram em mim ao colo para tirar fotografias, assim mesmo, sem pedir permissão, sem pedir com licença, já andava de um lado para o outro. Prestei uma bola, já estava a jogar ali. 6 contra 6. E estava lá. Foi se calhar essa. Mas foi mais difícil isso, essa parte. E também o de ficar rotulada à personagem em algo que eu achava injusto. Porque qualquer pessoa que tivesse trabalhado comigo sabia que era uma forma de interpretação. Foi mais isso.
Ok. Já te perguntei as cenas mais desafiantes. Quero saber agora a cena que mais gostaste de gravar.
A cena que eu mais gostei de gravar. Eu gostei muito de gravar essas cenas, também adorei gravar essas cenas.
Não devido, mas
adorei.
Não devido.
Mas, é-me difícil identificar uma. A cena do salvamento da Daniela foi muito engraçada, porque parecíamos os três, parecíamos a Charlie Angels. Mas em nerds, foi muito engraçada, com aqueles dispositivos todos a assaltarmos aquilo era lá para Bucelas, mas era assim um armazém abandonado, nós entramos pela... Pá, e tu vês, isso é muito engraçado, tu vês, tipo, eu estou agarrado, mas não estou a puxar, eu estou a ser puxado para cima, portanto, há alguém do outro lado que me está a puxar, estejam atentos a essa cena, pá, que isso é muito...
Vejam, vale a pena.
É engraçado, mas foi muito divertida essa cena.
Consegues escolher as pessoas com quem mais gostaste de contracenar?
Eu adorei contracenar com o Valsa, divertimos-nos mesmo muito. Com o Francisco, aquele trio, sim, aquele trio. E depois no início com o Guilherme Filipe, também, já disse. Adorei contracenar com o Raul Solnado.
Um nome incrível. Por acaso não ia falar dele aqui, mas pensei nisso. Porque tiveste a sorte de contracenar com um dos grandes nomes da ficção nacional.
E ele já estava numa fase de... em que já era mais visível a doença, portanto já tinha mais dificuldade em decorar os textos e já se sentia um bocadinho mais perdido, não é? E tu sentias isso, mas nós tínhamos uma admiração por aquele ator e foi incrível sentir ele próprio dizer, depois de contracenar comigo, que olhando-me nos olhos, pá, que sentia a minha verdade e que era prazeroso estar ali naquele momento comigo. E para mim foi incrível também tirar isso de um dos maiores atores de sempre de Portugal.
É daquelas coisas marcantes que não são palpáveis, mas que ficam connosco para sempre, não é? Vindo desse tipo de pessoas.
Tu teres a possibilidade de olhar para a alma de um ser daqueles é lindo. E ele fazia de... Era o Pai Natal.
Era.
De certa forma, era o Nicolau.
Até a personagem dele era mítica.
Era mítica. Foi muito bonita. Essas cenas foram mesmo muito bonitas. Culminou depois no nascimento de um bebê.
Exatamente.
Que foi também uma cena muito emocional. E tudo o que levou até aí, toda essa personagem dele era mítica mesmo. Foi muito giro.
E houve assim alguém particularmente desafiante contra cenar? E que o desafiante fica ao teu critério?
Sim.
O desafio pode ser que já estava a rir, que simplesmente gostava de fazer caretas quando a câmera não estava a apontar para ele.
Ah, sim, desse género.
Fica ao teu critério. Então pode ser uma pessoa que simplesmente não subiu aos textos e era altamente desafiante a contracena. Mas isso fica ao teu critério, escolheres a pessoa mais desafiante.
Epá, eu lembro-me, olha, esse rapaz que fazia de Toureira, ele entrou em algumas cenas. Pá, ele não era ator e era mesmo, era engraçado, pá, pronto, porque ele estava ali, ele estava a tentar promover também a sua arte, foi por essa razão que ele entrou nos Morangos, para promover-se como toureiro, mas pá, tinha zero jeito para aquilo, ele sabia isso, pá, e era engraçado, pá, era desafiante. Eu acho que ele nunca mais fez nada como ator.
Nunca mais ouvi.
E ele agora é protagonista da novela. E eu, pá, esqueci. Não, mas não.
Tinha sua graça. há muita gente que responde o mesmo nesta pergunta, e acho que tu vais responder o mesmo nesta pergunta também, mas tenho que te fazer na mesma. Havia alguma outra personagem que tu gostasses de ter interpretado sem ser a tua?
Nunca, não.
E sinceramente para ti acho que era a que fazia menos sentido, porque acho que é a personagem mais mítica dos morangos. Guardaste alguma coisa do Cromie?
Guardei.
O quê?
Guardei um pullover.
Ok.
Dele.
Os óculos?
Os óculos.
Excelente.
Guardei os óculos.
Tens que gravar um morango à mania com os óculos postos.
E uma sandes de fiambre. Que... Não, não era lá muito. Ainda a sandes de fiambre.
Eu tenho um frigorífico cheio de morango em casa. Mas olha, fica já o desafio, gravares o morango à mania com os óculos postos do Cromo. Era épico.
Yeah, mas não estou aqui em Lisboa, pá, estou no Porto. Eu...
Um dia quando lá fores buscar, depois trazes.
Yeah. Não, mas sim.
Fica já aqui o desafio.
Ou mesmo trazer esse pullover que eu acho que é facilmente identificável.
Acho que os pullovers eram míticos também.
Sim.
Qual é a memória mais bonita que tu tens do tempo dos morangos?
O Coliseu, se calhar, foi mesmo forte, meu fogo. Aquele impacto, nós antes de entrarmos, havia uma tela que subia, portanto nós já estávamos em palco, e aquilo havia um batimento tipo, que começou a ser o coração, que era... Uhum. E estava o meu Coliseu todo, os berros, e nós já no palco, à espera só que aquilo tipo... E aquilo tipo subia como... Já sinto no ar adrenalina e o pessoal tudo assim, aos velhos, a cantar a música. Mano, foi esse momento. E depois terminar com aquela homenagem ao Francisco, também que acabamos todos assim. Esse momento no Coliseu sentimos mesmo verdadeiramente o impacto e o amor que as pessoas tinham à série e às nossas personagens. Foi assim uma troca mesmo muito bonita entre nós, os atores e o público.
Foi a forma perfeita de acabar aquele ciclo dos morangos.
Sim, não acabou ali, foi foi uma passagem, mas foi.
Para
foi.
Muitos de vocês acabou por...
Para fazer aquele fecho, sim, foi mesmo. Não poderia ter sido de outra forma, acho que foi mesmo muito importante.
Depois de já teres criado uma banda com, já agora, o melhor nome da história das bandas em Portugal. Aí sou totalmente isento para dizer isto, atenção, porque...
Não era o nome da banda, meu. Mas estás a dizer, a minha banda?
A tua banda, os Tiagos.
Opa, isso não era o nome da banda, meu. Isso
mas
foi...
devia ser, porque
mas
era o melhor nome.
Era um artigo, não era os Tiagos. Nós brincávamos, mas nós brincávamos com isso.
Eu sei.
Não, mas não era o nome da banda, era um artista... Que eu quando me fizeram a proposta, desculpa gente,
não, força, a tua
pergunta, mas fui fazer uma participação a um concerto dos Desert no pavilhão Rosa Mota e acabei o concerto a cantar com eles, estávamos 5 cadeiras daquelas altas. E eu fiz uma participação a brincar com o Cromio, amei, entrava com a flauta e não sei o quê, brincava, um cifrão pegava em mim e tirava-me. E depois acabávamos, ou tínhamos um momento no concerto em que eu cantava mesmo com eles, com a minha voz. E estava na altura a assistir no público um agente musical, pá, que achou, olha, isto afinal também é afinado. E foi-me feita a proposta por parte da Vidisco para lançar a CD, e depois eu pensei, epá, isto ninguém falou, não estavam a pensar em Valsa, nem em Raul, eu aqui, espera aí, eu adorava, primeiro, adorava eu escrever as minhas músicas, e consegui fazer isso em tempo recorde, tipo, fiz 6 ou 7 músicas minhas, porque aquilo era para ter sido tudo só outra pessoa a fazer isso, eu adorava conseguir fazer as minhas músicas, consegui. E depois adorava, já com andar em turnê, epá, eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui amigos meus que sabem tocar. Mas isto foi desculpa,
estou aqui a fechar, mas foi isto,
porque o guitarrista, eu sabia que ele tocava guitarra porque estive num campo de férias com ele, com 15 anos, e que ele levou a guitarra e esteve lá a tocar. E assim, eu pensei, pá, um gajo toca guitarra, o Chico. E o Chico realmente sabia tocar, mas não era músico profissional. Uhum. O Valsa sabia tocar baixo, agora tem uma banda, mas não sabia, não era músico profissional. O Raul tinha uma bateria, mas não era músico profissional. Mano, aquilo, tipo, a primeira vez que nós mostramos à Vidisco, eles puseram as mãos à cabeça. Quando nós tocámos todos, pela primeira vez, eles puseram as mãos à cabeça e dizem, isto não vai resultar. E nós temos, deem-nos 2 semanas. Então nós fomos para o estúdio do Raul, que era em casa dele, fomos para o estúdio dele todos os dias ensaiar. Pá, e as músicas ficaram bem tocadas, e foi espetacular. Tipo, agora, deu-me nas brincadas porque era realmente, o projeto era ser eu, não era para ser uma banda.
Certo, certo.
Eu é que convidei na altura aqueles músicos a tocarem, aqueles músicos, os meus amigos a tocarem comigo, e parecia que eram os Tiago.
Não, mas atenção, era o melhor nome dado a uma banda em Portugal, sem dúvida.
Completamente.
Mas depois de já teres criado uma banda, depois de já estares a fazer espetáculos de stand-up em várias zonas do país, depois de já dares palestras a crianças, de seres uma figura incontornável da representação portuguesa, o que é que te falta fazer?
Falta fazer tanta coisa. Falta-me... Porque isto nunca tem fim, o número de... Então, como artista e criador, eu adoro sentir que a minha criatividade também só não nasce só da parte da representação. Eu adoro que também exprimir-me através da fotografia, da cozinha. Às vezes nós acharmos que só fazemos bem uma coisa e limitarmos àquilo é castrador para a vida. O que é que tu és? Sou ator. Pai, parece que só fazes aquilo e não vês outras hipóteses na tua vida. Eu, felizmente, pá, nos últimos anos, também graças à minha mulher que me inspirou a isso, percebi que poderia ter um projeto em que eu falava da minha vida, era orador, podia falar da minha vida com o intuito de influenciar positivamente os jovens, percebi que poderia cozinhar, percebi que tinha gosto e jeito para a fotografia, e todas isso são formas de expressão, será que eu vou conseguir rentabilizar isso? Não é necessário, eu posso só desfrutar, mas é isso, é fazer o máximo que eu conseguir da vida.
Para terminar, se pudesse ir tomar café com alguém dos Morangos, com quem já não falas há algum tempo, com quem seria? Vamos bater ao Francisco.
Claro.
E o que é que lhe dirias?
Não era só o Francisco, era o Francisco e o Angélico.
Claro.
Olha, fica entre nós.
Está bem.
Era de ser uma conversa só nossa, não sei o que é que diria.
Já que está feito. Obrigado. Olha, gostei muito, foi um prazer enorme. Até te posso já dizer quais é que eram as outras entradas iniciais que tinha aqui programadas. O facto de ser um homónimo, temos o mesmo nome.
Yeah.
O homem com o nome de símbolo químico, és o único que conhece o símbolo químico. A pessoa com um clube de fãs na Suécia.
Exatamente.
Estão os teus dotes de dançarino.
Exatamente, portanto, sim.
E a pessoa com um talento natural para estalar os dedos.
Isso, também.
E acima de tudo a pessoa que mais queria entrevistar desde que comecei este podcast.
Oh, Tiago, muito obrigado.
Portanto, estou farto de dizer isto aqui. O Crómio é, para mim, a personagem mais icónica dos Morangos. Foi a minha personagem favorita. Portanto, esta conversa para mim foi muito especial também. Obrigado por teres vindo. Olha, e muito sucesso para ti na tua vida.
Obrigado eu também por esse... Obrigado também por esse carinho e essa atenção, e eu senti isso também da vossa parte. Às vezes é interessante, porque tu apresentaste-me como uma personagem e eu era capaz de ficar assim, certo, às vezes melindrado, tipo assim, sou ator. Mas eu já percebi, já consigo distinguir quando é que as pessoas estão a dizer isso pelo carinho que têm. E é mais forte do que essa formalidade de me chamar de ator. Assim, tu estás a ver uma personagem pela qual tu tens muito, muito carinho. E eu consigo distinguir isso e agradeço também esse carinho da tua parte.
Porque lá está, eu tive uma infância a ver o Crómio, hoje tive a oportunidade de conhecer o Tiago, e estou igualmente bastante agradável no facto de termos estado aqui 1h30 à conversa, um bocadinho mais até, estarmos aqui à conversa, a conhecer também um bocadinho a forma como tu vês o próprio Crómio que interpretaste, o próprio Crómio que ajudaste a criar. Olha, gostei muito, foi um prazer.
E eu agradeço a tua preparação também, mesmo as perguntas organizadas, a pesquisa que tu fizeste. Obrigado.
Isso procuramos sempre também tornar um bocadinho isto melhor e diferente para vocês, porque vocês falam muito sobre os morangos.
Exatamente.
E tentar tornar isto um bocadinho mais diferente possível para também isto não ser maçador para vocês.
Exatamente.
Portanto, olha, muito obrigado.
Obrigado, Tiago, obrigado.
A vocês que estão aí deste lado, muito obrigado por continuarem connosco. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever e comentar para terem mais, continuarem a ter acesso e acompanhar estas entrevistas com os protagonistas dos Morangos com Açúcar. Para a semana estaremos de volta e contamos convosco desse lado. Obrigado. E podem ver o Tiago no Morangomania, na TV e Ficção. Qual é a periodicidade?
É uma vez por semana, às terças-feiras.
Todas as semanas, todas as terças. Lá está, vem o podcast com morangos à segunda, vem o Morangomania à terça e ficam com muito morangos para acompanhar. E claro, não se esqueçam de ver na TV e na Amazon Prime a nova temporada. Um abraço e até para a semana.